Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos mais uma vez reunidos neste podcast Um Deus de Miudezas, comigo Padre Jonathan de Jesus, seu companheiro de caminhada. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2024, 14º dia da nossa quaresma. Vamos meditar mais uma vez a palavra de Deus que nos ilumina neste nosso caminho quaresmal. No Evangelho de hoje, Jesus confronta o modelo de vida e pregação dos mestres da lei e dos fariseus. Mas primeiro ele reconhece que eles estão no exercício da função deles, pois como mestres da lei e fariseus, possuíam a autoridade de interpretar a lei. Tanto é que Jesus diz: "Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem." Contudo, Jesus faz uma observação importante: "Mas não imiteis as suas ações." E deixa bem claro qual é o motivo: pois eles falam e não praticam. E aqui está a denúncia de Jesus. Não no conteúdo da mensagem dos fariseus, porque é a palavra de Deus, mas na forma. E a forma é a hipocrisia. E ela, a hipocrisia, é um grande mal em nossa sociedade e também um grande mal na religião. Estamos na quaresma e é importante também analisarmos a nossa vida diante da verdade daquilo que nós somos. Quantas vezes já ouvimos o "faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço"? Prestemos atenção, porque esta é uma paráfrase da denúncia de Jesus aos fariseus e mestres da lei. "Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço" quer dizer equivalentemente a "eles falam e não praticam". E neste tempo propício quaresmal, somos chamados a confrontar os vícios com a virtude. Pesquisando sobre o tema da hipocrisia, vi uma frase que dizia assim: "A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude." Ou seja, é uma máscara, uma capa de virtude que esconde o mal, o vício, o pecado. E já na origem da própria palavra grega hipocrisia, encontramos esse sentido de encenação, interpretação, de figura. O hipócrita é um ator, vive uma personagem e não a verdade. Jesus descreve isso: fazem todas as suas ações só para serem vistos, usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, os primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e serem chamados de mestres. Nossa Senhora, eu fico pensando no esforço sobre-humano desse teatro. Pensando na humanidade que encena, né? Uma humanidade possivelmente ferida, tomada de inseguranças, e que necessita do poder, do elogio, dos prestígios externos para se reafirmar naquilo que nem mesmo tem segurança de ser, ou até mesmo de ter a certeza de que não é aquilo. Quanto aprisionamento, quanta falta de liberdade. Pois precisa também ter muita coragem para ser aquilo que se é, para assumir aquilo que se é, com os ônus e os bônus, com as virtudes e com os vícios, com as imperfeições e também com as suas potencialidades. Jesus vem restaurar-nos para sermos homens livres, mulheres livres, que sabem quem são. Jesus escapuliu várias vezes da arapuca dos fariseus quando vinham com elogios, com tentativas de suborno, com presentinhos, com almoços, com jantares. Jesus fugiu muito, escapuliu muito, somente na consciência daquilo que ele é. Isso nos ajuda mesmo a fugirmos da hipocrisia como um instrumento comum do nosso viver. Às vezes, são armadas arapucas para nós através do nosso ego, se aproveitando do nosso ego, falando coisas que amaciam este nosso ego e fazem a gente às vezes compreender aquilo, né, às vezes um elogio totalmente descabido, desmedido, ou uma crítica totalmente destrutiva, totalmente assim, aprisionada. É importante que tenhamos discernimento para saber o que é uma coisa e o que é outra. Mas existe também aqui uma realidade que é muito crucial. Pois um dia eu também já me perguntei, no lugar de anunciador, de pregador, de missionário, de catequista, de padre, como poderei pregar sem hipocrisia? Pois eu não alcancei tudo o que eu tenho que anunciar, que eu tenho que pregar, que eu tenho que ensinar. Já não alcancei esta meta, estou a caminho. Mas veja como é delicado esse assunto. Pois é muitíssimo importante que compreendamos primeiramente que nós não anunciamos uma palavra que é nossa, mas sim a palavra que é de um outro, e este outro é Deus. Ele é a verdade. Por isso temos que ser fiéis àquela palavra, e não podemos relativizar porque ainda não alcançamos a finalidade dela. Mas, contudo, é importante de que quem prega tenha consciência de que é o primeiro a ouvir o que está pregando, o que está anunciando. Que não é somente para o outro, mas que também, e primeiramente, é para mim que escuto. Eu sou o primeiro a escutar o que falo. Que eu não sou o mestre. Eu sou discípulo, eu sou discípula. Pois como Jesus disse, um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos e irmãs. Essa consciência precisa ser fruto da virtude da humildade. Somente a humildade é capaz, de fato, de se sentir discípulo, discípula, irmão e irmã. E na humildade não possui vanglória, e nem mesmo linguagem moralista. Jesus disse que os fariseus e os mestres da lei amarram fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. E o moralismo é um grande veneno na evangelização, pois o evangelho de Jesus, sim, é moral, mas não é moralista. O moralismo, ele é um contra-evangelho. É um contra-evangelho. Jesus anuncia um novo jeito moral de ser, um novo jeito ético de viver, que liberta, que salva, que é jugo suave, que é fardo leve, que é respeitoso, humano, que é caridoso. Mas o moralismo, ele aprisiona, ele culpa, ele humilha, ele desestimula a caminhada, porque ele é violento, é desumano. Por isso é importante sempre a necessidade de uma consciência sempre nova, de que os evangelizadores também precisam ser evangelizados, e evangelizados constantemente. Porque o processo de evangelização da nossa vida não acontece de uma hora para outra, da noite para o dia. É um processo, é um caminho. Segunda coisa que é importante lembrar é que quando falamos, precisamos deixar claro, com a nossa postura e com a nossa vida, com a nossa palavra, que nós não somos superiores, mas que nós estamos juntos no caminho e estamos também juntos a caminho, lado a lado, uns dos outros, como irmãos. Não se sentir superior é muito importante para que o ego não ocupe o espaço que é do santificador em nossa vida, o Espírito Santo, que age em nós, através de nós, e às vezes eu sempre costumo dizer, apesar de nós. Por isso se faz importante uma pregação que seja mais respeitosa, que seja mais humana, uma pregação que esteja mais no estilo de Jesus. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudi, nos lembrou da importância da pregação, dizendo que, com a palavra, nosso Senhor conquistou o coração de tanta gente, de todas as partes vinham para ouvi-lo, ficavam maravilhados, bêbados em seus ensinamentos, sentiam que lhes falava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei e os fariseus. E os apóstolos que Jesus estabelecera para entrarem com ele e para enviarem para pregar, atraíam também para o seio da igreja todos os povos com a palavra. Mas também salientou o Papa Francisco esse jeito diferente de Jesus. imitar o jeito de Jesus dialogar, nos diz o Papa. Fazer sentir este gosto que Jesus tinha de dialogar com seu povo. Ele dialogava com seu povo, cativando com seus ensinamentos, mesmo quando elevados e exigentes. Creio, diz o Papa, que o segredo de Jesus esteja escondido naquele seu olhar o povo com mais além da sua fraqueza, mais além das suas quedas. Jesus pregava com este espírito. O Senhor comprasse verdadeiramente em dialogar com o seu povo. Por isso, compete ao pregador, à pregadora, fazer sentir este gosto do Senhor ao seu povo. Falar com proximidade. Falar com empatia. Uma vez me chamou a atenção um título de um livro chamado Comunicação Não Violenta. E todas as vezes que vejo um estilo de pregação com teor bélico, violento, agressivo, acusatório, moralista, eu me recordo dessa expressão, comunicação não violenta. E percebo que é importante usarmos este termo também na missão, como na evangelização ou na pregação não violenta. Acho que é importante lembrarmos, né? Evangelização não violenta, pregação não violenta. E para que isso seja capaz, o pregador, a pregadora, o evangelizador, a evangelizadora, missionária, missionária, o catequista, a catequista, o coordenador de pastoral, a coordenadora, o pai, a mãe, o padre, a irmã, precisa ter senso de empatia, precisa ter capacidade de misericórdia, de se colocar no lugar do outro que está ouvindo a minha palavra e os meus gestos. E mesmo que o assunto seja denso, tenso e exigente, mas que seja tocado com humanidade e sensibilidade, pois a verdade precisa ser sempre dita, mas com caridade, pois a verdade é o mesmo que o amor, Jesus. E o seu jeito é o nosso modelo. Por isso é importante ficar atento ao nosso jeito de falar de Deus, para não afastar mais do que atrair, prestando atenção também na minha própria vida, para que não esteja me acostumando com a minha própria hipocrisia, para ter a coragem de retirarmos a nossa máscara de falsa santidade e assumirmos de fato o protagonismo da nossa santidade, da nossa santificação, nas características daquelas realidades próprias da minha personalidade, do meu ser. E isso só será possível com a capacidade de amar, no se colocar humildemente a serviço. Quando estou no púlpito, estou a serviço de Deus e a serviço de quem me ouve. Por isso preciso ser gentil, preciso ser generoso, preciso ser humilde. E o serviço, na lógica de Jesus e em sua comunidade, ou seja, a igreja, não é a realidade que deixa a pessoa mais confortável, nem um pódio mais elevado. O maior na comunidade cristã não é aquele que é servido, mas é aquele que é servidor. E Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos deixou este exemplo a ser seguido. O título da nossa meditação hoje com Chiara Lubich é muito intrigante e é muito bonito. O título é esse: Só quem possui grandes ideais é que faz a história. E esta realidade que Chiara evidenciava no GenFest, um encontro internacional de jovens do Movimento dos Focolares, de 1980, onde Chiara explica que os jovens ainda acreditam que é possível fazer renascer o nosso planeta e arregaçaram as mangas para encontrar as soluções. E fizeram isso com uma extraordinária riqueza de iniciativas. Vamos escutar a continuidade desta meditação de Chiara, que serve para todos nós. Por isso, os jovens percorreram vários caminhos para alcançar a meta de um mundo unido. O caminho da unidade entre as raças, entre os povos, o caminho do desenvolvimento, o caminho da unidade entre ricos e pobres, da unidade entre as gerações, entre países em guerra, em favor da paz, entre fiéis de diferentes religiões, entre o homem e a natureza, entre pessoas de posições ideológicas diferentes, o caminho da unidade com a minoria com as minorias étnicas, com os que estão sós e com os que sofrem. Eles, os jovens, não se envergonharam de reconhecer em Jesus esse caminho. De fato, ele disse: "Eu sou o caminho". Esses jovens o percorreram procurando atuar ao pé da letra a sua doutrina mediante a vivência da palavra de Deus. Além do mais, em quem os jovens poderão confiar, se não nele? Os jovens têm no coração defendem ideias que somente o Onipotente pode ajudar a realizar. Os jovens amam, procuram, querem a liberdade. E de quem poderão obtê-las, senão de Jesus, que disse: "Se permanecerdes fiéis às minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará"? Os jovens desejam que se respeite a natureza, e em muitos países lutam para salvar o homem da autodestruição causada pela poluição ambiental. E quem poderá fazer esse desejo, senão aquele que criou a natureza para o homem? Os jovens amam e desejam a paz. E de quem poderão obter uma paz mais garantida, senão daquele que disse: "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá"? Os jovens pretendem que os direitos humanos sejam respeitados. E Cristo veio a esta terra para anunciar justamente aos pobres a boa nova, para proclamar aos prisioneiros a libertação, aos cegos o dom da vista e colocar em liberdade os que estão oprimidos. Os jovens querem a justiça social. E onde melhor encontrarão a coragem para enfrentar face a face as contradições, a miséria e a hipocrisia, feridas abertas da sociedade de consumo, senão naquele que chamou de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Os jovens não suportam as divisões. E quem melhor poderá satisfazê-los do que aquele que vê a humanidade unida, aquele que veio para eliminar as barreiras entre grupos, minorias, raças, povos? Os jovens se sentem atraídos pela não-violência. E onde poderão encontrar melhor atuando este ideal, senão naquele que disse para amar até mesmo os inimigos, levando até as suas últimas consequências a não-violência? Os jovens apreciam a solidariedade, a comunhão de bens entre ricos e pobres. Jesus, que disse para dar a quem pede e não voltar as costas a quem solicita um empréstimo, é para eles o modelo da solidariedade. E assim, como os primeiros cristãos tinham entendido Jesus nas suas exigências, e por isso ninguém considerava seu aquilo que possuía, do mesmo modo os jovens encontram realizadas em Jesus todas as suas exigências. Sim, os jovens com Jesus, os jovens e Jesus, os caminhos e o caminho que é Cristo. Estas são palavras-chave que podem dar verdadeiramente uma esperança. Prossigam com entusiasmo, caríssimos jovens, com total segurança. Prossigam com a perseverança, iluminem com as suas ações e brilhem com a fé diante desta humanidade que frequentemente arrasta a própria existência na mediocridade e no vazio, e demonstrem que é possível evitar toda a divisão e construir a unidade. Digam ao mundo inteiro que este ideal da unidade não é uma utopia, pelo contrário, porque só quem possui grandes ideais é que faz a história. Kiara Lubick. Juntando a meditação da Palavra de Deus de hoje com a meditação de Kiara, me recordo de uma frase de São Francisco de Assis: "Preguem a todo instante, se preciso for, utilizem palavras. A maior pregação é a nossa vida". Este é o exemplo que, de fato, permanece no coração de tantas pessoas. Lembremos dos santos, não é verdade? Poucos de nós sabemos frases dos santos, mas sabemos a sua vida de santidade. E isso é que nos impulsiona sempre a buscar uma vida mais santa, uma vida mais coerente. Que possamos buscar isso, uma vida mais coerente. Buscarmos uma vida de não violência, porque a hipocrisia é uma violência muito grande. Tira o direito de amar, tira o direito da verdade, tira o direito da comunhão, tira o direito de caminharmos lado a lado. Que possamos assim integrar a nossa vida com a vida de Jesus. Peço desculpas um pouco por minha voz, estou com a garganta um pouco inflamada, mas não queria deixar de vivermos juntos este momento tão importante do nosso peregrinar quaresmal. Fique com a minha bênção, meu abraço e até amanhã.